Olá, você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar os mais diferentes estágios de desenvolvimento das lavouras nas diversas regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com José Domingos Lemos Teixeira. Ele que é coordenador do núcleo da ProSoja de Tupanciretã, também produtor rural. Então seja muito bem-vindo, seu José Domingos. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, bom dia ao Brasil, bom dia especial aos agricultores e aos sojicultores dessa cultura magnífica que faz parte das nossas riquezas.
Seu José, a última vez que o senhor participou aqui com a gente no Notícias Agrícolas, lá no final do mês de novembro, era um destaque, um cenário preocupante para o produtor de soja aí da região de Tupanciretã, por conta das chuvas, né? Muita gente tendo que fazer replantios, três, quatro replantios dessa lavoura de soja. Como que isso se desenvolveu aí na região até o momento com relação ao clima e essa questão de replantios aí nas lavouras de soja?
Isso mostra a dinâmica que é a agricultura e a dinâmica que é o desenvolver de uma cultura da soja. Lá naquele momento, nós tivemos a certeza de que ressemear era uma atitude positiva e foi isso que aconteceu. Ressemeado em torno de 17% das áreas de soja do Rio Grande do Sul, da soja do Rio Grande do Sul, e de lá para cá nós tivemos um clima muito aliado para o desenvolvimento da cultura. Tivemos um excesso de chuva durante o mês de janeiro nas regiões onde a cultura é mais nova, por exemplo, na região sul do estado, próximo aos rios que historicamente têm o seu transbordo do seu leito natural. Então tivemos algumas perdas nessas regiões, aonde a região sul hoje ela já representa dentro do cenário da soja do Rio Grande do Sul, quase 2 milhões de hectares, que é um volume muito acentuado, pois entrou em áreas de arroz e em áreas novas de exploração da cultura. Mas de lá para cá, então, nós tivemos aí mais de 550 milímetros de dezembro, janeiro e até a data que estamos presenciando hoje, mostrando que o fator principal, que era a chuva, ela aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os extremos, e é os extremos sempre que nos deixam muito preocupados. O extremo de altas temperaturas, há vários dias atrás, na região do Rio Grande do Sul, que foi notícia para todo mundo, nos deu um pouco de preocupação, porque realmente não tínhamos e não tem cultivar um sistema que resista a 40 graus, 41 graus à sombra. E depois voltou a normalizar, mas ainda assim, desde o começo, nós temos esses extremos de frio. Nós tínhamos há muito tempo, não tínhamos registro na nossa região do Rio Grande do Sul de temperaturas em dezembro de 9 graus, 10 graus. Então, uma planta exposta a esse cenário climático, ela certamente tem consequências aonde ela mostra a resposta depois na sua produtividade.
Outro fator que está bastante presente nas lavouras de soja aí da região são as doenças, né? Ferrugem, outros tipos de doença também do complexo soja. Como que estão sendo realizados os trabalhos nesse sentido? Como que isso tem influenciado as lavouras até o momento?
Durante o mês de janeiro, quando a gente teve um período intensivo de vários dias de chuva, realmente atrasou muitas aplicações dos produtores em todo o Rio Grande do Sul. E aquele período ali, dado a informação que vem da pesquisa, de todos os nossos pesquisadores, era um momento de entrada de muita doença. A questão hoje fitopatológica da soja está mostrando já que nós temos lavouras com grande potencial de perdas, mais por doenças esse ano. Os próximos 10 dias, até a entrada do mês de março, nós teremos ciclos que serão antecipados por doença e não por maturação fisiológica. Nós temos lavouras que ficarão alaranjadas, muito em breve marrom, e depois a ferrugem vai mostrar realmente como chegou e vai dizimar muito da produtividade. É uma pena que a gente não consiga ter aplicado os produtos na medida certa e existe ainda uma descrença por parte do setor de entender que nada vai acontecer com a minha lavoura. Mas acontece. A doença existe, temos um complexo de 42 doenças na soja, onde não podemos escolher também apenas a ferrugem como vilã. Nós temos aqui doenças de final de ciclo que entraram lá no começo, mostrando a cara agora e dando prejuízo ao produtor. Bem como o alerta que acendeu esse ano no Rio Grande do Sul, que foi a questão do mofo branco, mais na região norte, mas que em algumas áreas da região centro e Missões se tem relato dessa doença, que também é muito pior que a ferrugem.
Diante desse cenário, né, dos problemas climáticos que aconteceram durante esse ciclo da soja, esse aparecimento de doenças também, já existe algum número de expectativa e de diminuição de produtividade, alguma porcentagem que já pode ser levantada que, de queda de produtividade nessas regiões do estado?
Uma informação dessas, ela exige dados coletivos. E a gente está sempre procurando para os nossos colegas informações, porque é muita responsabilidade falar de uma lavoura tão grande, tanto de Tupanciretã, imagina do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem apurado é que realmente nós temos uma região sul com lavouras melhores que o ano passado. A região sul, ano passado, ela sofreu muito com o clima, mas agora as lavouras estão melhores que o ano passado. E isso representa praticamente aí 25%, 22%. Das áreas da cultura para o estado. E a nossa região, ela perde muito, a nossa região central, norte, ela perde muito esse ano por uma questão de fertilidade. Dito isso, a ressemeadura é evidente que não tem o mesmo potencial de semeadura na época da janela ideal para aquele grupo de maturação. Então, de modo geral, nós vamos dizer o seguinte: nós temos uma quebra de produtividade. Ainda não sabemos quanto, mas veja bem, nós estamos fazendo uma estimativa de 8% a menos. 8% a menos. Isso envolve todos os setores, tanto climático, doença, operacional. E precisamos entender que uma safra se realiza após o produto estar realmente colhido. E nós ainda estamos numa corrida de 100 metros, que hoje nós andamos 78 metros, talvez. Ainda falta 22 metros. Agora vem o período decisivo e, climaticamente, nós ainda não temos garantia de que a nossa soja vai ter uma qualidade e um volume expressivo, porque realmente, no operacional, tem um outro desafio muito grande, que é aproveitar tempo hábil de colheita e condição de terreno para adentrar com a colheita, muito em vista de que temos solos na região sul que tem dificuldade de entrar as máquinas para colher quando a cultura já está pronta no seu processo fisiológico de maturação plena. Então, existe essa quebra no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, e nós não vamos aqui esperar que a gente venha a ser o melhor estado do Brasil com soja esse ano, porque realmente tivemos problemas e o setor todo está tentando corrigir da melhor forma.
A expectativa é que os trabalhos de colheita aconteçam dentro de que datas aí?
Pois veja bem, nós estamos mudando muito os nossos hábitos de trabalhar com soja. Dentre eles, é dizer que como nós antecipamos muito a nossa semeadura para o mês de outubro, nós temos um volume, um percentual muito forte no mês de outubro, então nós devemos concentrar mesmo a nossa colheita em 70% a 80% da colheita vai acontecer, das áreas do Rio Grande do Sul, vai acontecer no mês de março. Nós teremos aí uns 30% no mês de abril. E vale aqui mais uma estimativa de que muito em breve nós teremos muito pouca soja a ser colhida no mês de abril no Rio Grande do Sul. Nós vamos antecipar. Aconteceu já que pequenas ilhas de colheita, pequenas áreas de colheita, foram semeados no começo do mês de outubro, na primeira quinzena do mês de outubro, já sinalizando esses produtores no seu vocabulário para o próximo ciclo, a semeadura será antecipada ainda mais para o mês de outubro. E isso culmina numa estrutura de colheita praticamente no mês de março, onde mexe com toda a logística do Rio Grande do Sul e com toda a logística do agro, pois estradas, portos, cerealistas e cooperativas estarão a pleno vapor mostrando o seu potencial e eficiência de trabalho, assim como o produtor também vai procurar colher essa soja o mais rápido possível.
E, seu José, como que o produtor que está chegando perto ali dos trabalhos de colheita, né, que devem acontecer aí no próximo mês, ele encontra o mercado para fazer negociações dessa safra? Os negócios antecipados estão acontecendo aí na região? Como que está o mercado nesse momento para quem quer vender essa produção que vai começar a ser colhida daqui a pouco?
Pois você sabe que a imprensa, vocês, todo o cenário hoje, a dinâmica de comunicação, ela é muito rápida, muito ampla a nível do Brasil. O que nós temos é um sistema cultural do povo gaúcho de não comercializar muito antecipado a sua safra. Nós pegar todas as trades, todas as empresas que formam opinião, sabe que a gauchada aqui não vende muito, não. Tem que acontecer primeiro para depois vender. É, nem que tenha um arrependimento forte, como já está tendo esse ano. Nós estamos deixando de faturar bastante dinheiro, pois nós tínhamos preços de soja a R$ 80 e o gaúcho não vendeu muito. Hoje o mercado aqui ele não está aquecido com venda futura, não. Aqui hoje nós temos uma condição onde o percentual de venda é baixo, eu não tenho esse número para falar, eu não tenho nenhuma indicação de número para falar. Mas em contato com os produtores, vendo o dia a dia, o produtor está muito preocupado em colher soja, produzir grão, porque ele sabe que não é um ano de grande rentabilidade. O custo é maior que o ano passado, o custo é maior que o ano passado, pelo preço que está hoje no mercado mundial, como despencou aí os seus 17, 20% a menos em reais, precisa ser dito isso, mostra que o produtor tem uma dorzinha de arrependimento, mas ele está muito preocupado em produzir e ele não está participando do mercado efetivamente em comercialização, tampouco travando a próxima safra para o próximo ano.
E, seu José, a gente conversa bastante aqui com produtores, com sindicatos de várias regiões aí do estado do Rio Grande do Sul, principalmente aquelas áreas que sofreram muito com as chuvas, né, no começo desse ano, Alegrete, Uruguaiana, Dom Pedrito, os produtores relatando muita preocupação com relação às estradas que foram prejudicadas, pontes que caíram, para esse trabalho de escoamento da produção depois da colheita. Como que a gente pode ver essa situação? Ela já foi de alguma forma resolvida ou segue sendo uma preocupação para o produtor gaúcho?
Esse cenário de logística e infraestrutura é uma luta sem glória há muitos anos. É uma coisa que nós perdemos para nós mesmos em todos os rincões, em todas as estradas vicinais, em todas as secretarias de obras de qualquer município. Isso é um cenário, infelizmente, a nossa parte vergonhosa e podre do agronegócio. Nós não temos condições de dizer que isso vai melhorar. Nós temos aqui um trecho de estrada da 377 que liga a cidade de Joia a Santiago, na região de Santa Tecla, do Tupanciretã, uma das regiões que mais produz soja por hectare aqui da nossa região de Tupanciretã, e não duvido talvez do Rio Grande do Sul, que é realmente um desastre. As nossas estradas não são estradas, são trilhas. Mas aí nós não é o quesito aqui entrar no campo político, mas é de dizer que realmente nós vamos, com o apoio do produtor, talvez melhorar muito essa cidade. O setor público não vai conseguir ter, não tem, não terá estrutura para solucionar um problema de décadas em pouco tempo. Então, de certa forma, você, produtor rural, que está nos escutando, está agora assistindo aí, sabe que a sua participação é vital e muito registrada. Quem vai arrumar é você, vai arrumar estrada para gerar imposto, para pagar funcionário público que entra num caixa único que não tem retorno direto aos produtores. Essa é a verdade e a nossa visão.
Bom, tá certo então, seu José. Muito obrigado pela participação, por ajudar a gente a entender melhor o cenário das lavouras de soja aí em Tupanciretã, também no estado do Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Uma satisfação falar com todos vocês, transmitir uma ideia coletiva de todos os assuntos que a gente abordou aqui e dizer que o agronegócio do Brasil é isso, vencer desafios e ter pessoas comprometidas que queiram o melhor no sentido positivo. Conte conosco e vamos em frente, esse país precisa muito de nós.
Bom, esse o José Domingos Lemos Teixeira, ele que é coordenador do Núcleo da ProSoja de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, e conversou com a gente para contar um pouquinho de como anda o desenvolvimento das lavouras lá nessa região do estado gaúcho. A região ainda encaminha, espera que a colheita comece no mês de março, cerca de 80% do trabalho de colheita na região deve ser realizado no mês de março, uma região que sofreu muito com problemas climáticos desde o início da implantação dessa safra, no mês de outubro, novembro, com muita chuva, as regiões fazendo 3 até 4 replantios, mas o Sr. José destacando que quem optou por fazer esse replantio lá atrás, hoje está melhor, consegue ter uma perspectiva um pouco melhor de produtividade, porque o tempo melhorou lá na região de Tupanciretã, normalizando as expectativas do produtor. Outro problema que atua bastante lá na região são as doenças, a ferrugem, o mofo branco, que também ajudam a prejudicar essa estimativa de produtividade por conta dos produtores. Até o momento, essa expectativa de cerca de 8% de queda na produtividade com relação ao ano passado, mas é claro que com o andar das colheitas, que devem começar ali no próximo mês, no mês de março, essas estimativas vão sendo alteradas e aí sim vai poder se ter uma noção mais certeira de quanto vai ser produzido e de quanto vai ser perdido lá no estado do Rio Grande do Sul. O mercado até o momento também travado para negociações futuras, os preços que já chegaram a girar em torno de R$ 80 lá na região, hoje até em R$ 67 o produtor encontra essas negociações, então muita gente segurando essas vendas futuras para ver se o preço melhora mais para frente por conta dessa redução de produtividade. Então, nesse momento, o produtor focado em cuidar da sua lavoura, em ver o quanto ele vai conseguir produzir, para depois sim fazer essas negociações mais lá para frente, no andar das colheitas lá em Tupanciretã e no estado do Rio Grande do Sul também. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então continue ligado aí no Notícias Agrícolas.